Bom dia, tudo bem sim, com você, tudo bem?
Perfeito também. Obrigada por nos
Ótimo.
atender. Janete, eu
Obrigada, eu
pontuei.
que agradeço.
Obrigada mesmo. Eu pontuei um cenário do que aconteceu do ano passado, lembra? De maior número de separações, de dificuldade. No teu entendimento como psicóloga, profissional do comportamento, Janete, foi uma acomodação?
É difícil saber, tá? Porque foi um cenário completamente diferente da pandemia. Não foi planejado, aconteceu na vida das pessoas. Muitas pessoas continuaram trabalhando, mas muitas pessoas passaram a trabalhar em regime de trabalho remoto, às vezes a família toda trabalhando em casa, filhos estudando. Então foi um cenário diferente, foi um cenário que nos colocou um pouquinho à prova. Então, eu imagino que sim, pode ser uma acomodação, ou pode ser também onde algumas diferenças acabaram aparecendo e que talvez a falta de resiliência, né, dificultou que esses casais conseguissem driblar as dificuldades e acabaram se separando, né? Mas a gente percebe que muitos deles que mantiveram seus relacionamentos, as pesquisas têm mostrado estão mais saudáveis, no sentido que a saúde mental está mais preservada.
Aliás, pegando esse gancho, né, saiu um estudo recentemente, um estudo internacional, apontando os benefícios de ser casado. E entre esses benefícios, surgiu aí a ideia de que pessoas casadas são mais saudáveis e vivem mais. Elas, inclusive, de acordo com esse estudo aí, os relacionamentos fazem com que duradouros e de casamento fazem com que as pessoas procurem menos o serviço médico, não porque procurem menos, porque necessitem menos dele, né? E quando chegam ao internamento, uma internação hospitalar, ficam menos tempo no hospital. O que que a
É
gente pode
verdade.
entender desses dados?
O que a gente acredita? Existe uma seletividade no momento que a gente escolhe o nosso parceiro, a nossa parceira, a pessoa que está do nosso lado. E pessoas que estão em relacionamentos estáveis, eu não falo de relações abusivas, mas pessoas que estão em relacionamentos estáveis, elas têm que ter uma capacidade sobressalente, que é a habilidade de dedicação de tempo para o casal, um para o outro. E isso faz com que eles se esforcem, que eles tenham tenham cuidado um pouco mais com a saúde, disponibilizem mais tempo para cuidar da saúde, como resultado até da divisão da responsabilidade entre o casal, né? Aumenta o envolvimento, partilhamento de recursos, investimentos em saúde. Por exemplo, se alguém fica doente, o outro, né, lembra de tomar o remédio, tem um cuidado mais, já faz um alimento, uma sopinha, alguma coisa. E esse cuidado a gente sente, seja no aspecto físico, né, que é uma melhora, de fato, do adoecimento, quando acontece, não chegando a uma gravidade maior, mas também a gente percebe como sendo uma frente de apoio, uma rede de apoio, né? E há esse conforto psicológico que tem ajudado bastante. Então, existe um envolvimento de recursos, um envolvimento de uma parceria, e isso favorece, isso faz com que as pessoas tendem a ter um melhor relacionamento e serem mais saudáveis, né? Então, as pesquisas, eu pesquisei, eu, na verdade, eu comecei esse meu estudo pesquisando um outro tema até sobre saúde mental de trabalhadores, e eu acabei nas pesquisas, na análise dos dados, a gente sempre percebeu que sempre as pessoas que se colocavam como pessoas casadas ou com relacionamento estável, o índice de ansiedade, de depressão eram menores, né? Aí eu fui buscar alguns textos internacionais, algumas pesquisas internacionais, para ver se confirmavam as minhas aqui, as nacionais. E praticamente todas confirmaram, né? Vários estudos na Espanha, na Alemanha, Estados Unidos, com os mesmos resultados. Que pessoas que estão em um relacionamento durante a pandemia tendem a ter menores níveis de estresse, depressão e ansiedade.
Interessante. Janete, tem uma outra coisa que eu sei que o teu estudo aí acabou apontando, é que existe também uma relação contrária de pessoas que são ou separadas, divorciadas, elas também têm um estado de saúde diferenciado. Você poderia explicar ou pontuar essa relação, por exemplo, casamento, melhores condições de saúde, e separação parece que tem as piores condições de saúde, é isso mesmo?
É verdade. idosos, divorciados e viúvos, eles apresentam maiores chances de demência e maior chance de prejuízo dos domínios cognitivos, inclusive da memória, da atenção concentrada, do foco, né? Um relacionamento de longo prazo com instabilidade, ele é um fator protetivo para essas adversidades, né? Então, a solidão, ela acaba sendo um fator de risco para o adoecimento, né? Como eu coloquei, há uma maior chance de demência e de prejuízos dos domínios cognitivos.
Entendi. Quando você fala aí numa, por exemplo, uma autoseleção, né, de pessoas que acabam se casando e a relação que isso tem com saúde, porque a gente está falando de saúde física, né, não só de saúde mental, de saúde física também. Mas aquilo que separa uma coisa e outra, Janete, por exemplo, daria para a gente fazer uma relação com a biologia? Daria para, por exemplo, imaginar que pessoas que se casam, elas escolhem pessoas já, sem saber, não de forma consciente, mas mais saudáveis?
Sim, é um mecanismo de defesa, um mecanismo inconsciente. A gente não faz, você trouxe bem, a gente não faz uma escolha consciente. Normalmente a gente pensa, se a gente pensa numa relação, existe um primeiro momento, uma relação de procriação, né, de fazer a nossa espécie continuar, então a gente escolhe o parceiro mais saudável para ter filhos, né? E até para o nosso convívio. Então, normalmente a gente escolhe, tem uma autoseleção onde a gente escolhe pessoas que são mais regradas, pessoas que têm um cuidado maior com a saúde, um cuidado maior, inclusive, com a saúde mental, né? E até com comportamentos, né? com menores comportamentos de risco, né? E existe uma hipótese também que os casais, eles passam a adotar com comportamentos mais regrados. Então, são duas hipóteses. A primeira é que a gente seleciona pessoas já mais saudáveis. E segundo, que o fato do casal estar junto e de existir uma vida em comum, o casal adota comportamentos mais regrados, com mais atenção à saúde. E ao menor sinal de mal-estar, já vão procurar um atendimento médico, não espera a doença se agravar. Então, medidas de autocuidado, eles são tomados. E há uma proteção, no sentido de que um protege o outro, ou o casal protege a família, né? E nós somos o que a gente chama de cuidadores domésticos, né? Especialmente a mulher. A mulher, ela tem o cuidado, ela tem vários braços, assim. Então, ela é considerada como uma cuidadora mesmo, uma pessoa, ela está muito focada, atenção do casal e da alimentação, do exercício físico, da disciplina, e isso favorece a saúde.
Claro. Janete, uma outra questão. Esse estudo que a gente está falando, ele foi publicado recentemente num jornal americano, né? E eu queria te perguntar, porque ele faz algumas sugestões, e eu quero confirmar se elas estão corretas ou não. A sugestão, por exemplo, é de que pessoas casadas ou que vivem, têm um parceiro ou uma parceira, é de longa data, não seja uma união assim tão recente, por exemplo. Porém, no Brasil, a gente tem aqui dados do IBGE que mostram que nos últimos anos o índice, o tempo de casamento vem reduzindo cada vez mais, e que também pessoas que se casam também está reduzindo historicamente, né? Pessoas com mais ou menos, em torno de 10 anos de casados, vem reduzindo cada vez mais, ano a ano. Então, eu queria te perguntar, o que está acontecendo? Qual a tua leitura sobre isso? A sugestão que o estudo faz está correta, de que são relações mais duradouras, mais permanentes? Ou, não, apenas relações que podem, inclusive, trocar de endereço, mas que continuam se casando, por exemplo, primeira, segunda, terceira, quarta vez de casamento?
Eu acho que relações mais duradouras, tá? Pode até ter segundo, terceiro, quarto casamento, não precisa necessariamente um casamento muito longo. Esse duradouro aqui, eu trocaria pela palavra de estabilidade. Quando existe estabilidade em uma relação, quando existe harmonia, troca de responsabilidades, onde cada um assume uma responsabilidade. Então, eu imagino que os casais que tendem ao divórcio, que tendem à separação, talvez não tenham não tenham conseguido estabelecer uma conexão uma conexão um pouquinho maior de troca de responsabilidade, desse autocuidado. há uma tendência, às vezes, no primeiro casamento, na primeira relação, não sempre de casamento, mas no primeiro namoro, da gente idealizar a outra pessoa, como um príncipe encantado ou uma princesa. Só que, assim, o príncipe encantado na relação não tem um cavalo, e a princesa não acorda de manhã maquiada, bonita. Então, a gente, às vezes, tem um choque com a realidade. A realidade é diferente, nós somos seres imperfeitos. E eu acho que uma estabilidade de casal é saber lidar com a imperfeição do casal e crescer junto. E eu acho que essa é um dos diferenciais para os casais que conseguem ter essa relação mais estável. E, apesar das adversidades, ter a resiliência para reconstruir todo dia a relação.
Claro.
E a pandemia, ela tem exigido muita resiliência nossa.
Nossa, nem me fale, né? Em várias frentes, né? Prof, para a gente terminar, deixa eu lhe perguntar, assim, algumas dicas, observações mesmo, até talvez, quem sabe, nos teus estudos já tenham aparecido alguns sinais, indicadores, de como a gente faz para reverter, mudar, porque ao passo que a gente está reconhecendo que os dados, né, do IBGE mostram esse comportamento mais reticente em relação a uniões estáveis, a casamento, e as pesquisas mostrarem que elas fazem bem para a saúde, como a gente faz para criar um antídoto para isso?
Boa pergunta essa, que não tem uma resposta assim fácil de prontidão. Mas eu acho que o primeiro antídoto aqui é não querer encontrar uma pessoa perfeita. Não existe perfeição, ninguém é perfeito. Todos nós estamos num processo de desenvolvimento, num processo de construção. E eu acho que a partir do momento que o casal ele se enxerga como crescendo junto, se desenvolvendo junto, compartilhando os problemas junto, compartilhando as despesas junto, os problemas domésticos juntos, acho que já é um grande sinal. Quando a gente começa a dividir o que é meu, o que é teu, o que no sentido de que alguns problemas não são partilhados, a gente acaba criando uma individualidade, acaba criando uma solidão a dois, uma solidão dentro de um relacionamento. E eu acho importante a partilha, a conversa, o diálogo. Acho que esse pode ser um antídoto.
Perfeito.
Merece uma pesquisa, né? Uma continuação
merece.
Dessa pesquisa.
Merece, professora. Quem sabe como sugestão. Até porque a gente percebe esse clamor, esse desejo. Não sei se isso é uma loucura minha, Janete, mas a gente sente que muita gente procurando, assim, encontrar sua cara metade, o par ideal, né?
E a pandemia trouxe isso muito em evidência. Porque as pessoas que estão sozinhas dentro de casa, acho que a solidão acaba se manifestando. Nós temos possibilidade de reuniões online, de conversar com as pessoas pelo WhatsApp, mas assim, o contato físico, o contato humano é importante. Eu acho que nesse momento tem muitas pessoas que estão muito sozinhas em casa, sem contato pele a pele, sem contato humano, sem um abraço. E talvez isso tenha evidenciado nessas pesquisas que o quanto a solidão, o quanto... Não quero dizer que uma pessoa que seja solteira seja solitária, não é nesse sentido, não é isso, tá? Uma pessoa pode ser solteira e está muito bem resolvida. Mas eu falo de ficar sozinho. E a pandemia trouxe esse momento de solidão, né? Talvez isso tenha mostrado o quanto um relacionamento estável, o quanto... uma parceria, o quanto uma pessoa que a gente pode contar no dia a dia é uma rede de apoio para a gente. Porque é bom cuidar, mas também é bom ser cuidado.
Janete, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Um forte abraço.
Um outro para você.
Muito obrigada.